nós falamos pela rádio Fecopar e pela rádio do Contador, que todas as quintas-feiras nós elegemos uma pessoa a ser entrevistada aqui na Fala do Presidente. E hoje o convidado é o profissional da contabilidade, senhor Idinei Rundsdorfer. E o Idinei Rundsdorfer está na cidade de Campo Mourão. E vamos até lá para conversar com ele. E aqui na Fala do Presidente, nós destacamos o trabalho que é feito pelos contabilistas, pelos profissionais da área contábil, buscando sempre a valorização e buscando o reconhecimento dessa categoria que responde pela arrecadação dos municípios, do Estado e a nível federal. Então, com satisfação, nós vamos trazer aqui o Idinei, que vai nos contar um pouco da sua história, vai nos contar também como que chegou na atividade que hoje ele exerce, e é muito importante isso para que nós possamos até levar como experiência para os demais colegas. Bom dia, Idinei Rundsdorfer.
Bom dia, Sr. João. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fecopar e da Rádio do Contador.
É uma satisfação tê-lo aqui, e inclusive os contabilistas, os amigos, agradecem a sua presença, porque é sempre um prazer poder conversar com os profissionais dessa área, que muito nos ensina, tanto na Rádio Fecopar, como os ouvintes. E a cidade de Campo Mourão, na sua história, Dinei, você é oriundo dessa cidade, como que chegou aí?
Eu nasci aqui, sou pé vermelho, como diz aqui, nascido aqui, nativo, né?
Certo.
Então, nunca saí da cidade, me criei aqui, e é aqui que vou continuar por um bom tempo ainda.
Tem as suas raízes familiares, não é?
Família, empresa, negócio, tudo aqui.
Campo Mourão, Idinei, é uma referência na área da cooperativa. Poderia, antes de nós conhecermos um pouco da sua história, vamos te perguntar por que que deu certo e hoje é uma referência a Coamo em todo o Brasil e também fora do país?
A cooperativa Coamo, né, do segmento do agronegócio, ela expandiu e deu certo porque o interior aqui é muito ligado à agricultura, né? Então, ela foi fundada em 70, na década de 70, 1970. Então, já fomentando a atividade agrícola, né? Que no começo a agricultura era muito difícil, né? Não existia tecnologia e assim veio na época para auxiliar o agricultor na produção, né? E agora o agronegócio explodiu, né? O mercado mundial com as commodities aí, né? E a China comprando tudo, valorizou-se muito. Então, o sucesso é tremendo, né, nessa área, né? E ela vem junto, dando amparo para o agricultor, né? Então, foi um negócio que não teve, só teve crescimento, né?
Inclusive, a própria Coamo hoje produz uma série de produtos, né, Idinei?
Ah, sim, aqui o principal era o óleo de soja, né, porque é um dos, né, principal produto ali que eles produzem, mas tem café, margarina, né, então tem tudo nessa área aqui.
De cooperativa virou uma indústria, né?
Isso, tem a indústria dela é muito forte também, né, vende, todo mundo já deve conhecer os produtos Coamo, né,
sim.
Café, margarina, óleo, soja, né? É os principais, né?
E sempre com boa qualidade. O presidente da Coamo é o mesmo? Teria algum outro nome já surgindo? Como é que, na sua opinião, como profissional da área contábil?
O José Haroldo Galassini, né? Chamado aqui de Dr. Haroldo, ele é presidente já há muito tempo, né? E hoje existe a diretoria executiva, né? E não estou lembrado o nome do presidente da diretoria executiva, né? Mas ele já está há muito tempo lá, acho que uns 40 anos aí como presidente. Ele foi o segundo presidente, né? Depois do seu fioravante João Ferri, né? Ele é o segundo presidente até hoje, né? E depois, agora, recentemente, numa reforma estatutária, eles criaram a diretoria executiva, onde tem os diretores, né? Presidente também, e ele como diretor e presidente geral.
É, essa experiência que engrandece aí o sistema cooperativo no Brasil, é através da Coamo, porque existia antigamente, Ednei, muitas cooperativas, mas todas elas mal administradas, se perdia aí por falta até de um entendimento, né, administrativo ou falta de empreendedorismo mesmo, que a Coamo deu certo, né?
É, hoje as cooperativas elas estão com uma parte técnica muito feita, né? Porque eu participei do conselho administrativo da Sicred e o rigor na legislação e na administração é muito grande, né? Então, assim, até pelas próprias auditorias, que fica ligado na área contábil e a orientação por parte das cooperativas centrais que organizam também, né? Então existe um sistema muito rígido que é obedecido, né, pelas cooperativas, que auxilia no desenvolvimento e no sucesso das cooperativas, né? Então hoje elas estão muito tecnicamente muito bem administradas e por isso o sucesso, né? No passado muitas cooperativas vieram a falência por falta de administração, né? Então, assim, até por não ter o norte, né? Hoje existe vários segmentos que auxiliam nesse processo de crescimento, né? Bem administrado.
Ok. Estamos entrevistando o senhor Ednei Rudelsdorfer, que preside o Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão. Ednei, conte um pouco da sua história, já que você é pé vermelho, nasceu em Campo Mourão, essa cidade que tem uma série de referências. Olha, Campo Mourão, realmente, dentre os municípios, foi destaque em muitas ações, né, Ednei? Mas nos conte como é que foi sua chegada aí na área contábil, como é que a sua atividade, o gosto pelos números. Conte para nós.
A princípio foi meu primeiro emprego, praticamente, né? Eu comecei com 16 anos, em 1987, né? Já fazem 30 e poucos anos aí que eu estou na área. E comecei como disse, sempre auxiliar, mas já estudando na área, na época, como técnico em contabilidade, né? Tanto é que a minha formação inicial era técnico em contabilidade. E depois eu fiz o bacharelado, né? E então já tem uma vasta reconhecimento, até por experiência, né, dessa longa data aí de trabalho na área contábil, né?
Certo, e a sua chegada, por exemplo, em Campo Mourão, você já começou dentro de algum escritório, foi o seu primeiro emprego? Como é que teve o gosto por esse tipo de atividade?
Ah, sim, como no começo era até muito difícil, né, porque o início da contabilidade, você conseguir compreender, eu falo assim que eu demorei quase 2 anos para entender o que era débito e crédito, né, quem é contador vai entender bem isso, né, até que você domine no começo essa partida dobrada que existe na contabilidade, né, então, mas com o tempo a gente acabou pegando gosto pela coisa, né. E hoje, toda a minha vida, eu agradeço a contabilidade, né? Toda a minha vida profissional foi em cima da contabilidade, né? O meu sustento é a contabilidade, né? Então, praticamente, eu respiro contabilidade há mais de 30 anos. Então, você acaba pegando amor pela coisa, né? E pela contabilidade.
E hoje, quais são as suas atividades nessa área aí? Há pouco você me disse que pertence também ao grupo de conselheiros do Sicred, que aliás
eu
é uma...
conselheiro, né? Fui conselheiro já. Não sou mais.
Ah, já não... Tá, mas sempre vão se revezando ali, não é?
Já faz 2 anos que eu deixei o cargo.
Certo. O Sicredi é uma cooperativa também. Você sabe onde surgiu o Sicredi? Em que cidade? Porque eu tive na matriz.
No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
É no Rio Grande do Sul, mas numa cidade pequena, chamada Nova Petrópolis.
Sim, foi fundada pelo padre Theodor Amistad.
Isso.
Em 1903, se eu não me engano.
Por aí. Ele, com a rigidez dele cuidando das coisas, né? Essa cooperativa é o tamanho que tem hoje, em virtude de toda essa segurança que ele implantou desde o início. Hoje, como conselheiro aí e outros mais auditores, a coisa já está melhor controlada, né, Ednei?
Sim, o senhor diretor, acho que é a primeira agência, então, né? Então, hoje a sede central do Sicredi é em Porto Alegre, né?
Com certeza.
Imensão, é uma torre lá de... Só chama um torre lá, não chama um prédio. É uma torre de 16 andares que eu já visitei várias vezes lá, né? Uma coisa maravilhosa.
É um sistema de crédito, além de pioneiro, deu certo.
Deu certo. Tá.
Presidente Ednei, passagens assim, funções que já exerceu. Conte para nós aí da sua performance. E eu sei também que em tempos idos o amigo praticava isso, um esporte que hoje todo mundo precisa fazer, mas deixa para amanhã, deixa para depois e não faz.
Então, eu vou falar mais essa parte do sindicato, né? Porque eu exerço, eu tenho vários cargos em várias entidades, mas eu vou focar aqui, por ser contador, o sindicato dos contabilistas, né? Já faz mais de 20 anos que eu fui convidado, até no começo pelo Edilton José da Rocha, né? Que foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade, né? Então, ele veio para Campo Mourão e me convidou, e comecei a participar, inicialmente como secretário e depois tesoureiro, e fui passando pelos cargos, né, até chegar à vice-presidência e posteriormente, em 2006, me elegi presidente, né, me reelegi, né, e recentemente eu estava exercendo o cargo de vice-presidente e pela fatalidade que ocorreu com o Roger Corral, eu assumi a presidência, né, ele faleceu no acidente de moto e eu tive que assumir a presidência por essa tragédia. Mas aí, o que que aconteceu, né? Existem os jogos dos contabilistas, né? O Jocopar, né? Participo aí há mais de 20 anos também, né? Inicialmente comecei a participar em Foz do Iguaçu. Na verdade, fui para Foz do Iguaçu para passear, né? E lá, como não tinha atletas, né? E eu fui substituindo lá, ó. Você joga xadrez? Jogo. Fui jogar xadrez. Jogo futebol de salão? Jogo. Fui lá jogar salão para cobrir lá quem faltava e ficar na banca de reserva, aquela coisa toda. E foi aí que eu comecei a pegar gosto pela prática de atividade física, né? E teve, já algum tempo atrás, começou também a modalidade de atletismo, né? E não tinha corredor, eu falei, eu corro, né? Corro, né? Inicialmente ia para participar. E depois começando a treinar já querendo alguma parte, pegar uma medalhazinha, né? Essa medalha do atletismo, pelo menos no Jocopar ainda não peguei, né? Mas entre outras atividades já consegui um quarto lugar na natação, né? Que foi um feito já grande que foi feito no litoral, né? Que já hoje meu troféu é essa medalha de quarto lugar na natação, né? E agora com essas últimas pandemias aí, eu até parei um pouco a corrida, né? Mas já tenho que voltar a treinar porque ano que vem os jogos contabilistas é em Campo Mourão, né?
Opa! Nos fale um pouco aí dos jogos em Campo Mourão, então. Mas antes, quer dizer que você tá na... Quando começa os jogos, você tá na disputando xadrez, natação, atletismo, tem mais algum outro esporte aí?
Nos jogos eu sempre falo assim que eu sempre fui o Coringa, né? Eu vou lá e vou cobrindo, às vezes, a impossibilidade, porque tem muita modalidade esportiva do futebol, e às vezes o atleta tá jogando bola e eu tenho que cobrir, né? Então ainda tem o tênis de mesa, né? E o próprio futebol, né? Que quando abre uma vaguinha lá, eu acabo ainda arriscando o futebol.
Vou falar pro presidente Paulino que homenagear os atletas polivalentes aí, né? Ataca em várias áreas de disputa.
A gente tem que se desdobrar, né? Porque no Jocopar, se você deixar da WO, você acaba perdendo muito ponto, né? Esses pontos são preciosos para fazer o somatório, né? Tanto é que em Umarama, que foi o último Jocopar, nós chegamos ao segundo lugar geral, né?
Que bonito. Que bonito. E a previsão para os jogos dos contabilistas do Paraná para Campo Mourão é para quando? Ou já tem data marcada?
Sim, já tem data marcada já. Então vai começar a abertura, vai ser no dia 11, numa sexta-feira, né, 11 de novembro. Aí jogos no dia 12, 13 e as finais no dia 14 de novembro.
E aí que é uma segunda-feira. Aí sobra o dia 15... para feriado, para o pessoal voltar para casa isso, tranquilo, né? Pessoal, repor as energias.
Para voltar ao trabalho, né?
Certo. Hoje o Jocopar foi uma decisão de mudança ou porque não se realizou, manteve em Campo Mourão? Essa foi a tônica
isso.
Aí?
Esses jogos eram para ter sido realizados em 2019, né? 2020, isso. Aí, pandemia, prorrogou para 2021, né? A pandemia não se foi e prorrogou para 2022, né? Então, por causa da pandemia, ele foi prorrogado duas vezes já.
Ok. E tomara que esse tal de essa cepa Ômicron, que também não venha para o nosso lado, né, Ednei?
Exatamente, a expectativa é grande, né, de que não se espalhe, né, mas eu acredito que esses dois anos de pandemia aí, as autoridades já devem estar com uma visão diferente, né, de como segurar isso, né.
E também então, a forma de tratar, né, Ednei, porque antes se desconhecia a forma de tratar, não é? O que vitimou então, muita gente.
É o que eu falo, né, a melhor remédio é a prevenção, a melhor coisa é não pegar, né. Então, eu sempre falo com meus colaboradores aqui, distanciamento, álcool em gel, máscara, isso vai ajudar com que a pessoa não pegue, que já é um grande começo, né.
Exato.
E depois, né, até a própria vacina que está aí, né, acho que praticamente só os adolescentes que não tomaram a segunda dose ainda, né, e também fazer um apelo aí com o pessoal que não tomou o reforço, toma a vacina, né, porque é isso que está demonstrando que os números estão caindo, né.
Exato.
Então é a imunização que está realmente fazendo com que o quadro ontem, até eu vi o último relatório aqui, nós temos menos de 100 casos aqui, a doença não se foi, né. Então assim, tem que tomar cuidado para não pegar, né.
Entendo. Inclusive, inúmeras cidades estão adiando aí a festa de final de ano, né? Réveillon. Inclusive, São Paulo também agora, o governador estabeleceu que não vai ter as festas de fim de ano e algumas cidades tomando esse caminho. Campo Mourão, tem alguma informação tem alguma tradição de final de ano, alguma coisa assim que... Campo Mourão era referência ou as autoridades estão numa área aí de manter segurança?
Até o ano passado não, existia as comemorações no final do ano, que existe um projeto de Natal, né, todo ano, e que esse ano parece que não vai se concretizar. Eu não sei dizer se foi por conta da pandemia, mas existia jogo e tem uma trupe de circo aqui, a Soul Art, fazia um brilhante espetáculo, né, nas ruas da cidade, enfeitavam, né, e esse ano vai ter só as decorações normais, e eu acredito que até o Papai Noel não está definido ainda se teria, sabe, Então, final de ano sempre existiam as tradições, né, que é decoração, né, mas existia o Natal especial com essa, com a apresentação artística, né, do Espaço Arte, e que esse ano também parece que também não vai ter, né. Mas é, tudo foi meio reduzido até por conta da pandemia, né, e até porque o estrago financeiro nas empresas, nos órgãos públicos, né, foi grande, né. Então, acredito que todo mundo está segurando um pouco as contas aí para que a gente comece a retomar a economia, né.
Certo. Perante essas mudanças constantes que o governo estabelece, Idinei, como é que você viria o papel da Federação dos Contabilistas? Porque, veja, nós estamos agora... como é que você consegue se atualizar? Temos aí uma notícia de que vai ter um refis a nível estadual. A nível federal está se votando outro refis que está lá no Senado, quem sabe desengaveta hoje, amanhã, antes de entrar em recesso aí parlamentar. Como é que, com a sua experiência, né, vivência aí no sindicato, como é que o senhor entende que a federação tem que fazer para que todos os profissionais, sindicalizados ou não, possam ter aí uma informação, chegar neles esse montante de mudanças que constantemente o Brasil, que parece que é o maior, o país que mais muda em termos de taxa, de percentual, de isenção? Como é que vê o papel da federação nessa linha aí, Idinei?
O papel da federação é muito importante pelas demandas que acabam sendo políticas, né? Nós tivemos problemas aí, recente aí, das diferenças de alíquotas, né? Que muitas empresas não recolheram e acabou se criando um passivo. Depois, a federação atuando junto com os representantes do Estado, né? A Assembleia Legislativa, acabam minimizando esse prejuízo que acaba causando para as empresas, né? Então, assim, existe muitas demandas, até agora, até a SST, que é a Saúde, Segurança e Trabalho, que tem que ser informado na RAIS, que está um transtorno danado, sabe? O governo lança muita lei, muita obrigação, que dificulta tecnicamente. Agora está misturando um pouco a parte de questão de saúde e trabalho junto com o serviço contábil, né? Então, assim, é um transtorno. E a federação vem juntamente para trabalhar essas questões com o governo, né? Depois tem a FENACOM também, que faz um trabalho que atuando junto ao governo federal, para que essas mudanças não impactam muito na contabilidade, né? Porque hoje o governo, eles aplicam fazem a lei, exigem a cobrança, e se você não faz, ele ainda cobra uma multa, né? Então, assim, a federação vem junto para negociar essa questão aí, para não impactar muito, porque a gente depende das empresas. As empresas têm que ser saudáveis para que possam pagar seus empregados, colaboradores e o nosso serviço também, né? Então, o papel do Paulino na federação é brilhante nesse sentido, né? Ele sempre teve a reunião do SESC Caiobá, o senhor teve presente, né? E o senhor viu que as demandas são várias, né? Em vários segmentos, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma empresa que está numa situação difícil porque a legislação que era prevista, existe interpretação de vários órgãos, inclusive, né, que acabou sendo penalizado, e às vezes não é só na minha região, mas é no estado inteiro, né, vamos falar assim da legislação estadual, né. Então, essas demandas a gente vai, através, levando a federação, através do conselho, né, de presidentes, né, e todos são ouvidos lá, e a federação normalmente atua junto com os órgãos públicos para minimizar esses impactos negativos aí que a legislação acaba trazendo, né? E não só no passivo, mas também quando existe também alguma coisa que está tramitando na Câmara lá, que o pessoal vê e acaba atuando como os deputados para que mudem, né?
Exato.
Então, mais ou menos esse trabalho.
É para sensibilizar, que muitas vezes eles determinam um caminho e não houve quem serão as pessoas envolvidas e a presença, né, de peso aí dos sindicatos, da federação, acho que faz com que eles escutem, não é?
Ah, sim, é a legislação que responsabiliza o contador como responsável pelo não pagamento de impostos, né? E isso depois, posteriormente, foi decidido lá que o contador não tinha tanta obrigação, sim, mas existe legislação, né? Então, assim, a gente tem que estar trabalhando não só no que está sendo feito, mas o que já foi feito também e que está atrapalhando, né, as empresas de modo geral.
Certo. Ontem eu conversava com um presidente de sindicato rural e ele me disse isso que você abordou aí, essa questão da área trabalhista de saúde. Como é que o produtor rural vai ter que fazer RAIS? Ou como é que é essa inclusão aí de área de saúde, que hoje os produtores rurais parece que tem que apresentar também uma declaração?
É que assim, hoje existe o E-Social, né? Lá você informa todas as questões relativas ao empregado, né? Salário, data, né? Desde a data de início da atividade. Então, aquelas informações que você vai alimentando o sistema para que o governo tenha conhecimento, né? E também para recolhimento de impostos, né? E agora eles estão incluindo no E-Social, que é praticamente uma obrigação do contador, né, essa questão da segurança do trabalho, né, que é uma coisa totalmente à parte. Então, o que está acontecendo? Já existe a legislação para que informe essas questões de segurança e trabalho no E-Social, e que é um arquivo só. Então, o que está acontecendo? Está obrigando o contador a informar coisas que não é da área dele, que é a segurança e trabalho, né, que existem os técnicos responsáveis por essa área e que, no meu ver, teria que ser separado, né? É uma coisa é a segurança de trabalho, né? E outra coisa é a folha de pagamento e encargos, né? Então, está tendo esse atrito aí, os contadores já estão se incomodando com isso, já tem que estar informando os empresários, né? No caso, eu não estou assim, bem claro para mim quais que são a empresa que são obrigadas a informar, mas já existe essa obrigação e com o decorrer do tempo cada atividade vai sendo obrigada a informar cada vez mais coisas, que existe esse conflito aí de interesses por parte do contador e por parte do segurança do trabalho, mas que tem que ser informado no mesmo documento, né? Então a federação também trabalha nesse sentido aí para estar negociando a tirada disso, ou mudança, ou, né, para que não traga mais esse transtorno para o contador.
Ok. Presidente Idinei Undersdorfer, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão, o Jocopar vai ser na sua presidência?
Sim. O meu mandato ele termina agora em 2022, né? Então vai ser no final do mandato.
Ok. E marcado, então, de 12... A 11 a 14 de novembro em Campo Mourão. Isso. Quantos atletas será que, com toda essa saudade aí, presidente Dinei, quantos que virão dessa vez, hein?
Olha, a gente tem uma perspectiva de receber aí em torno de 700, 800, né? Mas é uma expectativa muito grande, né? Porque, como falo, a gente já está saindo uma pandemia, né? Então, até para a gente ter um termômetro, né, teve aquele torneiozinho lá em Caiobá, né, então já deu para ver que o pessoal está com vontade de voltar, né, e assim, vai ser uma expectativa muito grande, né, a gente espera receber o maior número de atletas, né, estamos preparando para isso, né, com muito carinho, organizando tudo, né, mas assim, a gente depende muito de que as coisas comecem a funcionar, né, que essa quarta onda aí não chegue, né? Então, assim, a gente fica na expectativa, né, de que chegue esse número de atletas, né? Okay. Mas a gente tem muita coisa para acontecer e que, se Deus quiser, não, essa quarta onda não venha, ou que fique, traga tanto estrago igual essas primeiras. Né?
Eu, uma curiosidade, e me desculpa se não tiver ciente disso, porque eu também estou agora sem ter esses dados aqui, As eleições do ano que vem, nós vamos votar que dia? Teria essa informação?
Os principais, o governo federal,
Porque vamos eleger presidente, uma vaga no Senado, Câmara Federal, Estadual. Será que não está marcado para o dia 15 de novembro? Não é. Eu estou falando aqui sem uma base. Quer dizer, estou mesmo. Eu não tenho a data certa aqui.
Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar rapidinho aqui.
Mas isso. Enquanto isso, eu vou complementando aqui aos amigos ouvintes que estamos entrevistando o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão, o Idnei Rudusdorfer, que preside o sindicato e também vai comandar os Jogos dos Contabilistas de 11 a 14 de novembro de 2022 na cidade de Campo Mourão. O Jocopar, sendo que o Jocopar é tido no Brasil como o maior evento esportivo de uma categoria profissional. E já vem, já por 29 anos acontecendo esse encontro, esses jogos. Alguma informação, Idnei?
Olha, eu estou vendo aqui que vai ser no primeiro domingo de outubro, né? Então seria não estou aqui com o calendário de 2022.
Certo, mas sim, se for o primeiro domingo de outubro, tudo bem, né? Não temos...
vai ser um mês, um 45 dias.
Ok. Presidente Idnei, eu quero agradecer aí a sua presença aqui na fala do presidente, agradecer o carinho aí da sua atenção, e a Rádio FECOPAR e a Federação dos Contabilistas se coloca aí à disposição dos profissionais da contabilidade, não só pela emissora, mas também a federação sempre à disposição do trabalho aí que vocês realizam em todo o Paraná, ok?
Obrigado, senhor.
Um grande abraço e até outra oportunidade, Idnei.
Abraço, até mais.
Entrevista